RAI Argentina o Mundo apresenta 10 argentinos que comoveram o mundo. Estela de Carlotto, avó infatigável. Os anos da democracia sem proscrições, que duraram de 1973 a 1976, foram de enorme agitação política e social na Argentina. E depois de anos de ditaduras, era comum a participação juvenil na vida política e nas associações de estudantes. Os comandos paramilitares de outra direita, já em 1974, se manifestavam com fatos de violência, assassinatos, ameaças a artistas, cientistas e intelectuais, e provocaram os primeiros exílios.
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
Porém, o golpe militar, que tomou o poder em 24 de março de 1976, institucionalizou um comando operacional com centros de detenção clandestinos e de extermínio de opositores. Nesse contexto, nasceram dois novos crimes: o desaparecimento de pessoas e o roubo de bebês nascidos em cativeiro. Estela de Carlotto morava em La Plata, uma cidade a 60 quilômetros da capital argentina. Trabalhava como professora de ensino fundamental e tinha quatro filhos. A mais velha era Laura e ela era militante estudantil no peronismo. Poucos meses depois do golpe militar, a sua mãe lhe advertiu que corria perigo. O marido de Estela tinha uma pequena empresa e quando a sua filha sentiu que o perigo estava perto, emprestou para ela uma caminhonete para se mudar a Buenos Aires e se distanciar da cidade de La Plata. Passaram as horas, mas a confirmação de Laura não chegou nunca. Guido Carlotto, o nome do pai, saiu desesperado na sua procura e foi sequestrado pelos militares. Era 1º de agosto de 1977, inverno. Estela estava desesperada. Os comandos paramilitares exigiram a ela 30 mil dólares para libertar o marido. Ela, sem revelar o seu drama, juntou com muito esforço esse dinheiro. Porém, quando Guido Carlotto voltou do seu cativeiro, ninguém acreditou no que ele contava. Assim é como lembra Estela esses fatos.
Em 25 de agosto de 1977,
meu marido foi liberado. Pesava 15 quilos a menos. Meu esposo falou 8 horas sem parar, contando a tortura, as humilhações. A procura em hospitais e delegacias em busca do marido forneceu a Estela um primeiro exercício do que ia ter que passar pouco tempo depois, como sequestro da filha, em 26 de novembro de 1977. Laura, de 22 anos de idade, estava grávida de 2 meses e meio. Laura esteve sequestrada como desaparecida no centro clandestino de detenções conhecido como La Cacha, que funcionava nos arredores da cidade de La Plata. Num encontro com estudantes de ensino médio, Estela de Carlotto conta isto assim.
Eu saí a buscá-la.
Quando Laura, minha filha, deixou de me ligar ou de me escrever porque estava em Buenos Aires com o seu companheiro, eu saí procurá-la.
Com medo. E sem saber o que fazer.
Com medo e sem saber o que fazer, pois as pessoas de poder, ao bispo, ao arcebispo de La Plata, Monsenhor Prass, e continua. Cheguei até o general Bignone, que nesse momento era secretário da Junta de Governo. Roguei a ele que passassem a minha filha para uma prisão que não a matassem.
Me dijo, senhora, hay que hacerlo.
Ele me disse: senhora, é preciso. E nesse é preciso estava implícita a morte. sequestro da sua filha fez com que Estela se retirasse da docência e se dedicasse a procurar a Laura. Estela percebeu que não podia continuar sozinha e se uniu então a um grupo de mulheres que sofriam a mesma situação e tinham começado a lutar juntas em abril de 1977 para encontrar filhos e netos. Essa é a origem das Mães da Praça de Maio e do que logo seria a Voz da Praça de Maio, a associação humanitária da qual Estela é presidenta. Mães e avós da Praça de Maio escolheram um símbolo que identifica a integridade e a ética em busca da verdade. A fralda branca dos filhos e netos, dobrada na cabeça e amarrada a modo de lenço. O lenço branco que as identifica em nosso país e também no mundo. Mentem, há dois anos que estamos assim. Minha filha estava grávida de 5 meses. Meu neto deve ter nascido em agosto. Queremos saber onde estão os nossos filhos, vivos ou mortos. Não sabemos se estão doentes. Desespero, senhor. Fomos ver embaixadores, ministérios, igrejas. Já não sabemos a quem recorrer. Em todas partes nos fecham as portas. Em algum momento, por uma mulher que tinha estado em cativeiro e foi depois liberada, a família Carlotto soube que Laura ia dar à luz em junho de 1978. Que se o bebê era menino, seria chamado de Guido, como o avô, e que os militares tinham prometido a Laura que a avó ia poder retirar o bebê da maternidade. O parto foi na data indicada, mas em uma maternidade clandestina dentro do Hospital Militar Central de Buenos Aires. 5 horas apenas foi o tempo que deixaram Laura estar com seu bebê, Guido. Depois, lhe arrancaram o filhinho e voltaram a levá-la para o centro clandestino. 60 dias depois, Laura foi assassinada pelos militares. Seu corpo foi entregue aos seus pais numa delegacia. Estela explica na justiça italiana como lhe informaram que a filha morreu.
Esse mensagem foi impactante.
Essa mensagem foi impactante. Pensamos com alegria, Laura volta, ou me entregam um neto. Mas também pensávamos que podia ter acontecido o pior, que podiam tê-la matado. Íamos meu marido, um irmão meu e eu para ver que notícias tinham. Nos recebe o subdelegado no seu escritório, nos mostra o documento de identidade de Laura e nos diz, conhecem ela? E falamos, sim, é a nossa filha Laura. E ele nos disse, lamento informar que ela faleceu. Não posso explicar o que senti. Eu sou muito tranquila, mas falei assim para o delegado. Vocês são uns assassinos. Tinham ela sequestrada. Vocês a mataram. Onde está o meu neto? Desde esse momento, Estela se colocou uma meta. Não ia ter mais a sua filha, mas o seu neto estava vivo e devia encontrar ele. Quanto mais trabalhavam as avós, mais desentranhavam a verdade. Reclamaram a aparição dos seus familiares em cada fórum de justiça, em cada igreja católica argentina, nos orfanatos, como apresentações perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na Organização de Estados Americanos nas Nações Unidas. As avós conseguiram coletar informação que levou a um número impactante. As crianças sequestradas e roubadas nascidas em cativeiro eram mais de 400. Entre elas estava Guido, o neto de Estela. Durante os primeiros anos da democracia, depois da ditadura, avançaram alguns processos, apareceu mais informação. Mas as mães e as avós da Praça de Maio sofreram um duro revés em 1989, quando o governo do então presidente Carlos Menem decidiu indultar todos os repressores e terminar com a ação judicial. Em 1992, foi criada na Argentina a Comissão Nacional pelo Direito à Identidade, uma entidade que albergou o primeiro Banco Nacional de Dados Genéticos e que permite que os adultos jovens que têm dúvida acerca das suas identidades possam verificá-la e confirmar cientificamente a identidade dos netos desaparecidos. O dia em que o seu neto completaria 18 anos de idade, Estela Carlotto lhe escreveu uma carta. Estela explica por que escreve a carta para Guido. Quando Guido, o meu neto, fez 18 anos, escrevi a ele uma carta que me nasceu do coração. Queria lhe dizer algo. A quem não conheço, a quem nunca vi, mas que amo tanto. E o desejo de que algum dia ele se encontre conosco. Um trabalho lento, paciente, enorme das avós da Praça de Maio conseguiu um acordo com diversos meios de comunicação de massa da Argentina para que passassem uma mensagem simples e direta focando a juventude.
Se dudas de tua identidade,
se você nasceu entre 1975 e 1983 e tem alguma dúvida sobre a sua identidade, consulte as avós da Praça de Maio. E os netos começaram a aparecer. Em poucos anos foram identificados 80 que recuperaram a sua verdadeira identidade. Ela, enquanto isso, juntava para Guido, o seu neto, lembranças da sua luta, camisetas dos congressos internacionais e conferências a que ela assistiu, broches, alguns objetos de valor sentimental, com a ilusão de entregá-los ao neto, olhando-o nos olhos, pronunciando o seu nome. Em agosto de 2014, com 83 anos de idade, e depois de receber incontáveis prêmios e honrarias na Itália, na França, na Unesco, doutorados de universidades, uma notícia comoveu Estela e o mundo. O neto da presidenta das avós da Praça de Maio tinha finalmente aparecido. Uma nuvem de mais de 180 meios jornalísticos da Argentina e de 20 países acompanharam a coletiva de imprensa na qual finalmente conhecemos o rosto de Guido, o neto de Estela, batizado como nome de Ignacio Urban pela família de adoção. A imagem ficou gravada na memória coletiva dos argentinos. O neto recuperado, número 114, Guido Ignacio Carlotto, ao lado da sua avó.
No puedo seguir cantando esta pena que apaga mi corazón. No puedo ver la luz sin desfallecer, hiriendo de piedra el camino.
Guido Montoya Carlotto oferece uma coletiva de imprensa junto com a avó Estela. Eu sou Ignacio Oguido, porque Estela está muito firme com essa decisão. Estou um pouco convulsionado. Há muito pouco que isto aconteceu. E acho maravilhoso e mágico tudo isto que está acontecendo. Eu gostaria que esta situação que me tocou viver sirva um pouco para fechar essas feridas que se abriram há tanto tempo e que, de algum jeito, eu tenho a sorte de ser parte desse pequeno processo de cicatrização.
Deste pequeno processo de cicatrização.
Uns meses depois, o Papa Francisco recebeu Estela e Guido Montoya Carlotto no Vaticano. Nessa ocasião, a presidenta das avós da Praça de Maio confirmou o seu pedido para que a Igreja Católica abrisse seus arquivos para que seja divulgado tudo o que os sacerdotes sabiam na época da ditadura militar argentina e colaborar, desse modo, com a verdade. Esse encontro também foi o espaço para uma desculpa pública. As avós da Praça de Maio, ao longo de uma paciente e persistente busca que leva já tantos anos, já encontraram 122 dos 400 netos. Elas foram propostas, em mais de uma ocasião, para o Prêmio Nobel da Paz. Paraguai, Argentina ao Mundo apresentou 10 argentinos que comoveram o mundo. Estela de Carlotto, avó infatigável. Produção, Dario Burstein. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Matias Arreceigora.